Como líderes, o seu trabalho é de criar um ambiente de segurança psicológica na empresa para que as pessoas se entreguem em pleno no trabalho. E é com essa frase da Amy Edmondson, professora de liderança na Harvard Business School e autora best-seller, que abro mais um episódio do Metanoia Lab. Aqui o André Iorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral e trabalho com mais de 100 empresas por ano em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. Sou também autor dos livros 6 competências para surfar na transformação digital e o mais recente, Metanoia Lab. E quero compartilhar uma novidade, que essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E falando em segurança, nós todos sabemos que ela é fundamental, ainda mais hoje que muitos de nossos times trabalham de casa e nossos sistemas estão expostos a riscos e ataques. E aqui a Oi Soluções tem um portfólio completo de soluções de segurança cibernética. Anti-DDoS, segurança de perímetro, VPN corporativa, DSN Security, Endpoint Security, WAF, CASB SaaS, autenticação multifator e análise de vulnerabilidade. Então, lembre-se sempre. Desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e sempre teremos um segundo episódio toda semana, na quinta-feira. Então, se quiser me acompanhar e interagir mais comigo, é pelo site andreaiorio.com.br, pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, @metanoia_lab. Se estiver gostando do episódio, tire um print agora, poste em suas redes sociais, me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado por Rodrigo Lima em parceria com Podcast Lab. Mas falando da nossa protagonista de hoje, a Amy Edmondson é uma professora de liderança da Novartis, na Harvard Business School. A mesa, né? O papel dela é patrocinado pela Novartis. Ela estuda performance de equipe, segurança psicológica e liderança e publicou numerosos artigos acadêmicos e principalmente livros extraordinários, em particular meu preferido, que é A Organização Sem Medo, criando segurança psicológica no local de trabalho para aprendizagem, inovação e crescimento, de 2018. É aqui que ela realmente popularizou a sua teoria sobre a segurança psicológica, que ainda mais na crise da pandemia foi resgatada por todo tipo de organização para navegar na incerteza que o março de 2020 trouxe consigo. No livro, do qual recomendo demais a leitura, ela fundamentalmente explora a relação entre segurança psicológica e alto desempenho e define o que é essa segurança psicológica. Ao mesmo tempo, um dos temas que ela mais trata é liderança, e nem sempre ela explora os pontos fortes dos líderes, mas sim também seus pontos fracos. E por isso que justamente nos vamos ouvir agora a Amy Edmondson nos falando sobre as fraquezas dos líderes. Ouça só.
The blind spot seems, in her experience, connected with negative concepts or negative experiences or negative emotions, you know, related to failure, shame, flaws, etc. And that's and I think that's right. I mean, I think part of why we have them is to protect us from negative emotions. And of course, what it really just does is kick the negative emotions down the road, because they show up eventually when, you know, worse things happen because we didn't catch and correct in the moment.
As fraquezas parecem, de alguma forma, conectadas com conceitos negativos, experiências negativas, emoções negativas relacionadas a fracasso, vergonha e falhas. Eu acho que isso está certo, eu acho que parte do porquê nós temos fraquezas é que nos protegem de emoções negativas. E claramente o que faz é jogar as emoções negativas abaixo da estrada, porque normalmente aparecem quando as coisas piores acontecem, porque nós não as agarramos e nós não as corrigimos na hora. Ao contrário da crença popular, os líderes mais eficazes e do estilo macho alfa não são aqueles que melhores podem guiar seus países ou organizações em tempos difíceis e incertos. Em vez disso, os líderes mais eficazes são aqueles que estão dispostos a mostrar suas vulnerabilidades, que podem admitir para si mesmos e os outros que estão errados às vezes e que não sabem, né, das coisas. De algumas, pelo menos. Para cultivar esse estilo de liderança, comece dizendo a verdade. Peça por ajuda. Saia da sua zona de conforto. Quando cometer um erro, admita ele e peça desculpas. E envolva outros também na sua jornada de autoaperfeiçoamento. Então, tem muitas coisas que podem ser feitas. E poucos mitos são tão difundidos quanto a noção do que os líderes devem parecer durões e confiantes. Ou pelo menos, esse era o caso antes da atual pandemia, que expôs as muitas fraquezas de líderes fortes e dominantes e destacou a superioridade daqueles que têm a coragem de revelar suas vulnerabilidades. Considere como vários líderes mundiais, né, daquele estilo macho alfa, descartaram o vírus, exibiram bravadas destemidas e, de fato, né, eles minimizaram o impacto que o vírus colocando muitas pessoas em risco. E compare isso com a abordagem sincera e baseada em dados adotada por Angela Merkel, Jacinda Ardern da Nova Zelândia, o Sanna Marin, que ela também fez o mesmo na Finlândia. Então, pessoas em organizações de todo este tipo estão melhor quando seus líderes são inteligentes, honestos e atenciosos ao tomar ações ousadas e potencialmente impopulares. Quando seu foco é ajudar a organização a avançar, não em sua aparência e certamente não em criar um falso senso de invencibilidade que realmente prejudica as pessoas. Em um mundo complexo e incerto, que exige constante aprendizado e agilidade, os líderes mais adaptáveis e também eficazes são aqueles que têm consciência de suas limitações, que têm a humildade necessária para desenvolver o potencial deles e dos outros, e são corajosos e curiosos o suficiente para criar e abrir conexões com os outros. Eles constroem climas de equipes com segurança psicológica, inclusive, que promovem críticas construtivas e discordâncias. Acima de tudo, eles abraçam a verdade, estão mais interessados em entender a realidade do que em estar certo e não têm medo de aceitar que estavam errados. Isso permite que aceitem críticas, não porque gostem mais delas do que o resto de nós, mas porque sabem que é necessária para progredir. Ao todo, esse é um tipo muito diferente do líder do estilo macho alfa, né? De novo, que está sempre certo e nunca está errado. Existem líderes que, de fato, se destacaram por seu estilo vulnerável. Uma delas é Oprah Winfrey, né, que se tornou a primeira bilionária negra da história, graças a uma carreira empreendedora muito talentosa, que colocou a vulnerabilidade e a autenticidade no centro, vivendo a sua vida de dentro para fora, como ela diz. Outro é o Satya Nadella, que ressuscitou a Microsoft, transformando sua cultura com base em seus próprios valores pessoais, humildade, curiosidade e aprendizado constante. Um terceiro é Howard Schultz. Quando ele voltou para a Starbucks em 2007, depois que o negócio sofreu um declínio muito forte, ele se abriu com seus funcionários e foi transparente sobre seus desafios e vulnerabilidades, o que ajudou a impulsionar o retorno ao crescimento. De fato, embora eles sejam um pouco mais famosos, a maioria dos líderes mais vulneráveis não receberam a atenção do público e os elogios que, porém, os líderes heróicos conquistaram. Mas muitas vezes os líderes não enxergam vulnerabilidade como um aliado, mas ficam cegados por justamente seus pontos cegos. Porque, para ajudar uma pessoa a enfrentar os profundos desafios impostos, por exemplo, por uma pandemia global, uma economia frágil, divisão social, um problema de supply chain, como existe, né, no tempo, no mundo todo, os líderes de todos os níveis de organizações, setores públicos e privados, devem ser mais sensíveis do que nunca às situações e necessidades dos outros. A maioria das falhas nas interações no local de trabalho é causada não por más intenções, mas pela falta de consciência dos líderes sobre o impacto de seus comportamentos nas pessoas em sua organização. Seja uma equipe de projeto, uma unidade de negócio, uma grande corporação, diante desses tempos turbulentos, a autoconsciência da liderança é especialmente importante. Mas muitas organizações carecem de uma forma sistemática de pensar em opções para aumentar a autoconsciência de seus líderes. Será que é melhor contratar um coach e enviar toda a sua equipe de gestão e liderança para um programa de, né, treinamento? Porque afinal, o autoconhecimento é algo difícil de se desenvolver sozinho, né? A tendência humana de nos julgarmos por nossa intenção e não por nossos impactos torna, digamos, os líderes muito cegos para como os outros percebem seus comportamentos. Cientistas sociais há muito tempo documentam como esses pontos cegos podem impedir conversas produtivas, nos deixam presos, digamos, numa caixa fechada de auto-enganação, como Arbinger Institute coloca, e somos programados para o raciocínio defensivo, como descobriu em suas pesquisas o pioneiro em aprendizado organizacional Chris Argyris. De fato, as pessoas veem suas habilidades como responsáveis por seus sucessos e fatores externos, como por causa de seus fracassos. E essa tendência, chamada de viés de interesse próprio, protege nossos egos, mas inibe nossa capacidade de receber feedback construtivo. Exacerbando esse problema está o efeito Dunning-Kruger, que é a tendência de pessoas que não têm habilidade e conhecimento para realizar uma tarefa específica superestimarem suas habilidades em fazê-las. Se assim que estamos conectados, isso significa que devemos então levantar nossa mão e desistir, jogar a toalha? Não. Existe uma gama inteira de opções para os líderes desenvolver maior autoconsciência. Como desenhar isso, então? Uma variável diz respeito ao tipo de aprendizagem, né? Seja visando um líder individual, uma equipe, o aprendizado experimental pode ser usado para instigar insights pessoais poderosos. É uma experiência que envolve de forma emocional, né? Que traga autodescoberta por meio de surpresa. Então, assim, a gente precisa, de fato, criar experiências, né? Criar experiências que chamem a atenção de quem está participando. O grande problema é que o aprendizado experimental pode ser demorado e caro porque ocorre fora do contexto do trabalho real. Por outro lado, uma abordagem baseada em discussão, como receber feedback sincero em tempo real de um coach executivo, normalmente, né, é mais simples e flexível, embora possa ser menos envolvente emocionalmente. A outra decisão importante é se uma intervenção deve visar uma equipe completa ou um líder individual. Isso depende principalmente se o objetivo principal é desenvolver a equipe como uma unidade de desempenho, como uma liderança ou equipe de projeto, ou ajudar um dos líderes individuais, né? As restrições enfrentadas no agendamento de uma, né, no treinamento de uma equipe para desenvolver a sua liderança, relacionadas à logística, tempo, conveniência ou custo, podem ser também pontos a se considerar. Essas duas decisões dão origem a quatro opções, né? Cada um pode ajudar líderes novos e experientes a superar seus pontos cegos, e duas envolvem discussões realizadas num contexto de trabalho real, e duas são sessões offline projetadas para provocar insights e autoconsciência por meio de novas experiências. Agora, um dos ambientes onde mais é precisa esta colaboração ditada dos líderes é na área de saúde, pois os problemas são tão complexos que são difíceis de se resolverem de forma individual. Por isso, nós vamos agora ouvir a Amy Edmondson nos falando sobre colaboração na área de saúde. Ouça só.
Healthcare delivery today is utterly dependent on teaming. Why? Because no one is an expert on everything, and in order to deliver safe, high-quality care, you rely on multiple sources of expertise, and bringing them together effectively is vital. So teaming, I define it as teamwork on the fly. It's coordinating and collaborating across, especially knowledge boundaries, without the luxury of a stable team structure. And in order to do this well, I think you must never lose sight of and never stop calling attention to your shared purpose, which is so very meaningful in healthcare.
O sucesso na área de saúde hoje é profundamente dependente em colaboração. Por quê? Porque ninguém é um expert em tudo, e para entregar uma saúde de alta qualidade você se apoia em múltiplas fontes de conhecimento. E juntá-la de forma efetiva é de vital importância. Eu defino teaming, ou seja, colaboração, como colaborar e cooperar ao longo de várias frentes de conhecimento, sem se permitir o luxo de uma estrutura de time estável. E para fazer bem isso, eu acho que você deve nunca perder a visão e nunca deixar de lembrar do seu propósito compartilhado, que é muito significativo na área de saúde. Já faz muito tempo que trabalho em equipe na área de saúde é uma das grandes prioridades dos players nesse setor. Ao longo da última década, um número crescente de analistas do setor chamou atenção para a necessidade dos provedores da área de saúde coordenarem melhor as especialidades, turnos, departamentos e até unidades para dentro, né? Entre cuidados primários, instalações de cuidados urgentes, para produzir serviços seguros, cuidados acessíveis e de alta qualidade. O trabalho em equipe é particularmente importante ao cuidar de pacientes com doenças crônicas e várias outras doenças, aumentando a necessidade de colaboração. Esse tipo de trabalho em equipe também é fundamental na tomada de decisão de atendimentos personalizados e urgentes, necessários em departamentos de emergência que, ainda mais após a crise do Covid, estão sobrecarregados com equipes de médico, né, que trabalham até os limites e precisam cada vez mais dessa colaboração. Pesquisas passadas na área de saúde e outros setores deixam clara a importância da estabilidade da equipe para o desempenho, né, geral. Mas equipes estáveis nem sempre são possíveis com operações caóticas 24 horas por dia, 7 dias por semana e horários de trabalhos muito heterogêneos. Instruídos a formar e agir como equipes, a maioria dos médicos irá concordar com o espírito da colaboração, mas lutará com que isso aconteça, porque tem muitos desafios, né, de comunicação entre turnos, áreas de especialização, níveis hierárquicos, né? Por muito tempo, o modelo básico para gerenciar a prestação de serviços de saúde se baseou no que os estudiosos organizacionais chamam de coordenação baseada em papéis. A premissa é que o treinamento profissional cria especialistas, ou seja, ocupantes da função, digamos, um médico de emergência, um anestesista e assim por diante, com a experiência necessária para executar uma parte de um serviço maior. O modelo assume que as responsabilidades e os limites dos papéis são claros e que as interdependências cruciais entre os papéis são fundamentalmente, né, desenhadas. Infelizmente, porém, a teoria da coordenação baseada em papéis enfrenta limitações importantes na prática. Primeiro, embora os papéis especifiquem de fato quem é responsável por quais tarefas, os ocupantes dos papéis geralmente se concentram demais em suas próprias responsabilidades, negligenciando o objetivo mais amplo, ou seja, né, o cuidado como um todo. Este risco aumenta quando os parceiros interdependentes são mais difíceis de identificar ou quando a responsabilidade em torno do objetivo maior é ambígua. Em segundo lugar, as pessoas em diferentes funções são treinadas para pensar, comunicar e valorizar as diferentes dimensões do desempenho de forma diferente, o que complica ainda mais a colaboração. Assim, embora os papéis tenham o objetivo de esclarecer quem deve fazer o quê, eles raramente garantem o tipo de trabalho em equipe que é preciso, né, para poder ter um melhor cuidado na área de saúde. O time da Amy Edmondson estudou esses desafios por anos e sugeriu que os profissionais de saúde se concentrassem na implementação de equipes eficazes, em vez de equipes tradicionais limitadas, para melhorar a coordenação dos cuidados. O que é necessário é comunicação e coordenação num ritmo acelerado, entre parceiros em constante mudança nos cuidados que não podem se dar o luxo de formar equipes estáveis e bem delimitadas. Existem formas estruturais, né, e gerenciais de apoiar esse tipo de equipes. Em um estudo de formação de equipes num departamento de emergência de um hospital americano, descobriram que a implementação de estruturas mínimas baseadas em funções, que chamaremos de andaimes de equipe, ajudou pessoas em diferentes funções clínicas a colaborar efetivamente, apesar de trabalharem juntas apenas temporariamente. Nesse hospital, a coordenação recebeu um impulso e ficou mais parecida com o comportamento real da equipe, com a ajuda de andaimes que esclareceram, né, limites fluídos, forneceram um objetivo compartilhado mais explícito e garantiram a disponibilidade de papéis para, né, habilidades, fundamentalmente, para atingir o objetivo. Antes do redesenho, o hospital usava agrupamento ad hoc, né, então, propositais, né, bem desenhado no departamento de emergência. Qualquer enfermeira disponível faria a triagem do paciente e, em seguida, devolveria o prontuário do paciente para qualquer residente disponível, que deixaria o prontuário para qualquer atendente disponível. As enfermeiras não sabiam muitas vezes qual médico estava trabalhando com o paciente e vice-versa, o que levava a ineficiências e falta de responsabilidade percebida entre os players. O redesenho dividiu o hospital em quatro pods, né? Quatro unidades, cada um com o equipamento necessário para tratar qualquer tipo de paciente. O médico assistente, um ou dois residentes e três enfermeiras foram designados aleatoriamente para um pod no início de cada um de 6 turnos. Os pacientes foram distribuídos consecutivamente com os 4 pods, com a unidade de cada um tendo a responsabilidade final para um grupo de pacientes. Por causa de turnos escalonados e distintos, toda a composição da equipe poderia mudar em menos de 5 horas. Embora os andaimes não tivessem uma adesão estável, eles desencadearam mudança significativa nas redes e comportamento de equipe e melhoraram o desempenho operacional. Os médicos e enfermeiros foram colocados juntos, tornando mais fácil saber quem estava na equipe. Eles eram coletivamente responsáveis por levar os pacientes ao pronto-socorro, e a equipe melhorou muito a sua performance. Se responsabilizaram, se atualizaram e ajudaram ativamente uns aos outros e priorizaram explicitamente seus esforços compartilhados. Agora, apesar desse sucesso, foi descoberto que os andaimes da equipe podem ter um desempenho inferior se forem mal gerenciados. É necessária uma liderança cuidadosa para implementá-los bem, explicando os objetivos, envolvendo as pessoas para ajudar a resolver os detalhes e enquadrando todo o esforço como uma jornada de aprendizado. Se os andaimes são simplesmente impostos às pessoas para fazê-las trabalhar em equipe, sem envolvê-las como parceiros iguais para melhorar a forma de como o trabalho é feito, é pouco provável que as novas estruturas melhorem o desempenho. Para que os andaimes das equipes funcionem, os líderes dos diferentes grupos de funções, digamos, diretores médicos e de enfermagem, devem colaborar uns com os outros e com a equipe para projetar, pilotar e gerenciar as novas estruturas. Para começar, os líderes devem obter e usar o feedback da equipe sobre o novo design. Devem investir no treinamento de pessoas no novo sistema, por exemplo, operando um andaime piloto em paralelo com os processos existentes para algumas semanas, permitindo que as pessoas pratiquem o trabalho em equipe na nova estrutura. Usando essa abordagem interativa, ouvindo e aprendendo juntos, o verdadeiro trabalho em equipe vai acontecer. Aliás, essa abordagem de colaboração na saúde é chave para que possa se criar um ecossistema de saúde integrada, onde os dados do paciente estão centralizados e compartilhados ao longo desse ecossistema como um todo, trazendo benefícios para todos os players da cadeia de saúde em termos de eficiência, maior assertividade, maior rentabilidade, além, obviamente, de muitos benefícios para o paciente. Quero encerrar esse episódio no Metanoia Lab com mais uma frase da Amy Edmondson que diz: fazer perguntas é chave para criar um ambiente de segurança psicológica. Demonstra que você quer que a voz deles seja ouvida. E tradicionalmente nós pensamos que o papel do líder é de trazer as respostas, não as perguntas. Que fosse o repositório da sabedoria, que os outros fizessem perguntas para ele como: o que deveríamos fazer agora? Não tem nada de errado em trazer respostas, o errado é só trazer as respostas. Porque pense bem, perguntas como essa, né, demonstram pensamento crítico, perguntas elas desafiam crenças, mas no meio disso tudo, perguntas têm mais um outro superpoder. Elas demonstram interesse no que a outra pessoa pensa, em sua opinião e sua visão das coisas. E isso, em um mundo onde nós precisamos de um novo estilo de liderança, é mais fundamental que nunca. Por isso, eu quero que você reflita. Você usa as perguntas como uma forma de se conectar com outros e criar segurança psicológica? Ou ainda é um daqueles que acha que a liderança é só trazer respostas, se afastando de consequência cada vez mais dos outros? Reflita nisso como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram @metanoia_lab, ou por meu LinkedIn ou Instagram. Ah, e se você gostou deste episódio, tira um print agora, me marca no Instagram, no LinkedIn, vai ser o máximo saber o que você achou. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para sua empresa. Lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Entre em contato então com o consultor Oi Soluções e saiba como o portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oisoluções.com.br. Muito obrigado e até o próximo episódio.